Vamos falar um pouco sobre as leis de Tisha B'Av, que vai ser no Shabat e no domingo. Quer dizer, esse ano, 9 de Shabat cai no Shabat. 9 de Av cai no Shabat. Não se pode jejuar, então o jejum é adiado. Então, tem alguns detalhes também que prevalecem no Shabat, vamos falar depois. Mas vamos começar pelo... primeiro lugar, Shabat é também chamado Shabat Chazon. Shabat que vem antes de Tisha B'Av é chamado Shabat Chazon. Tem uma Haftarah que começa com Chazon Yeshayahu Ben Amotz, que é o primeiro capítulo do livro de Isaías, onde Yeshayahu está chamando a atenção do povo. Se continuarem nesse caminho, vai levar à destruição. No ano comum, quer dizer, quando Tisha B'Av cai durante a semana, se faz Seudah Mafseket, se faz uma refeição logo antes do jejum, onde se come pão com cinzas, se come ovo. Mas, como o jejum começa assim que termina Shabbat, então, neste caso, não se faz esse tipo de refeição no Shabbat. Shabbat é um dia de alegria, não se pode demonstrar luto. Então, por isso, no Shabbat, se come Seudah Shlishit, a terceira refeição do Shabbat, bem perto do final do Shabbat, quer dizer, bem perto, precisa se terminar antes do pôr do sol. E se faz uma refeição, como está escrito na Halakha, pode ser como uma refeição do rei Salomão. Pode comer tudo. Vinho, carne, é Shabbat. E a pessoa deve, logicamente, comer de forma inteligente e caprichada para aguentar e suportar o jejum. Precisa terminar de comer antes do pôr do sol. Então, por isso, se reza Minhá mais cedo, num Shabbat como esses. Cada sinagoga tem o seu horário, verifique. Mas se reza mais cedo Minhá, para que se possa fazer a Seudah Shlishit tranquilamente até o pôr do sol. Quando chega o pôr do sol, já tem que estar também de dentes escovados, porque a partir de então já começam a vigorar as regras de Tisha B'Av. Quer dizer, já não dá mais para se lavar à vontade, já sapato ainda se usa até o final do Shabbat. Só quando termina o Shabbat se tira os sapatos. Mas, de qualquer forma, o jejum já começa a partir do pôr do sol. Um outro detalhe, por ser Shabbat Chazon, existem comunidades que costumam, as pessoas costumam vestir roupas de semana no Shabbat. Normalmente, Shabbat se veste roupas de Shabbat. Mas nesse Shabbat, existem muitos que costumam vestir roupas de semana. Outros dizem, não, Shabbat é Shabbat, tem que vestir roupas de Shabbat. Esses que estão com roupas de semana, ou parte de roupas de semana, até aqueles que usam parte de roupa de semana, parte de roupa de Shabbat, então essas roupas de semana vão poder continuar vestidas após o término do Shabbat. As roupas que são de Shabbat, não se pode ficar vestido com roupas de Shabbat em Tisha B'Av. Respeito ao dia, é um dia triste, não é para ficar com roupas bonitas, elegantes de Shabbat. E por isso, assim que termina Shabbat, se fala Baruch HaMavdil Ben Kodesh Lechol, para finalizar o Shabbat, e a pessoa deve se trocar, tirar a roupa de Shabbat, colocar a roupa de semana, e trocar também os sapatos. De sapato de couro para sapatos adequados para Tisha B'Av, que não são de couro. E aí, as pessoas vão para a sinagoga para a reza de Arvit. Só para não esquecer, um detalhe bem importante é quanto a Havdalah. Normalmente, Shabbat termina, se faz Havdalah. Não precisa de Shabbat, se faz Havdalah. No caso, quando termina Shabbat, é Tisha B'Av. Não dá para fazer Havdalah, não pode beber. Então não se faz Havdalah. Isso quer dizer, não se faz Havdalah com um copo de vinho no Motzai Shabbat. Então como se faz? Então vamos destrinchar aí as coisas e analisar cada coisa. Primeira coisa, na reza se fala Havdalah, Atachonantano. Isso vai se falar em Arvit, Atachonantano. Na Havdalah que se faz no copo, nós temos três coisas. Nós temos a Havdalah, que não dá para fazer no Motzai Shabbat. Temos a Brachá do Bessamim e temos a Brachá da vela. A Brachá de Bessamim, em Tisha B'Av, não é correto fazer, não se faz. Porque não é um dia de ter proveitos, um dia triste. Então não se cheira a Bessamim. Então, terminou o Shabbat, normalmente se alegra a alma, porque ela está triste, que Shabbat foi embora, etc. Não tem o que alegrar, um dia triste, não tem o que alegrar ninguém. Então não se cheira a Bessamim. A Brachá da vela, essa sim precisa ser feita no Motzai Shabbat. Normalmente se junta isso com a Havdalah. Mas não tem Havdalah, faz a Brachá da vela sem Havdalah. Então na sinagoga, quando está no fim da reza, antes de errar, se acende duas velas ou dois fósforos. Não se costuma acender a vela de Havdalah, que é bonita. Só dois fogos juntos. E se faz a Brachá da vela. Bore meore haesh. E em seguida se apaga o fogo. E em casa, é correto que os maridos façam para a família. Então, quando voltam da sinagoga, fazem a brachá da vela para quem não foi para a sinagoga, para a mulher, para as crianças. Faz a brachá da vela, todo mundo olha para a vela e se apaga a vela. A Havdalah em si vai ficar para fazer no final de Tisha B'Av. Quer dizer, no caso, no final do jejum, no domingo à noite. Antes de comer, não se pode comer antes da Havdalah. Então, antes de comer, tem que se fazer a Havdalah. E essa Havdalah é feita apenas com vinho, porque Bessamim não se faz só sábado à noite. Não fez? Não tem. Brachá da vela só se faz também Motzai Shabbat. Já foi feito. Então, no domingo à noite, se faz apenas a Havdalah. Quer dizer, a Brachá do vinho ou da cerveja, como o pessoal for fazer a Havdalah. E a Brachá da Havdalah, Mavdi ben Kodesh Lechol, Menom Lechoshech, etc. Baruch Atah Hashem, Mavdi ben Kodesh Lechol. Isso que se faz no domingo à noite, antes de quebrar o jejum. Tem que ouvir a Havdalah. O que aconteceu em Tisha B'Av? Tisha B'Av, um dia, aconteceram muitas desgraças para o nosso povo, começando pelos Meraglim, os espiões que foram enviados e voltaram para o povo no dia 9 de Av, na noite do dia 9 de Av, e falaram mal de Israel, que não vale a pena ir para Israel, etc, etc, e o povo chorou. E naquele momento Deus falou, vocês estão chorando de bobeira, chorando por bobagem, que é isso? Então vocês ainda vão chorar por motivos de fato. Aconteceu no dia 9 de Av a destruição do primeiro templo. Isso foi no ano 3.338, quer dizer, há 2.444 anos. Também a destruição do segundo Beit HaMikdash, que se deu no ano de 3.830. Então isso seria há 1.952 anos. Também a cidade de Beitar, que foi uma fortaleza que sobrou depois da destruição do templo, foi também destruída muitos anos depois. E foi dizimada, foi milhares de pessoas mortas e deixaram lá o sangue delas correndo, coisa horrorosa. E também nesse dia, o Turnus Rufus, um romano, arou o terreno onde era o Beit HaMikdash, o templo. Foi uma forma que eles, os romanos resolveram fazer para apagar qualquer lembrança que alguma vez teve judeus por aqui, teve templo por aqui. Eles araram e tentaram apagar a história. Depois, ao longo da história, mais outros episódios aconteceram, como a expulsão da Inglaterra, como a famosa expulsão da Espanha, que se deu também dia 9 de Av. A Primeira Guerra Mundial começou em 9 de Av. Assim, muitas coisas tristes aconteceram nessa data. E sobre todas elas, se lembra e se fica de luto no dia 9 de Av. Já falamos sobre a noite de Tisha B'Av, depois nós falamos sobre as regras. Tisha B'Av, a reza da noite de Tisha B'Av, reza de Arvit, no caso esse ano tem que falar Avdalá na Amidá, e quando termina, se tira a cortina antes da reza, se tira a cortina do Aron HaKodesh e se diminui um pouco a iluminação também na sinagoga, se deixa com o mínimo de luz necessário para se ler, e se senta no chão, ou um lugar baixo, e logo depois da Amidá, se lê Megilat Eichá, Lamentações, que conta sobre a destruição do Beit HaMikdash, e toda a tragédia que foi. E depois tem algumas quinotas, algumas lamentações que se faz à noite, pelo fato de ser no sábado à noite, tem uma a mais, um trecho a mais, porque o Beit HaMikdash foi destruído no sábado à noite. Naquele ano foi logo depois de Shabbat. Depois que termina a leitura da... Depois que termina a leitura da Eichá e dessas Kinot, se fala Ve'atá Kadosh, não se fala Vinom, Ve'atá Kadosh, e depois Aleinu. Assim termina a reza da noite, e se Deus quiser, amanhã nós vamos falar um pouco sobre as proibições do dia e sobre como são as rezas de dia.